Vamos falar sobre. Bom, a partir de amanhã, Veiga José de Anchieta se torna santo para os católicos. E aí você separou algumas curiosidades aqui para o nosso ouvinte. Algumas marcas paulistanas, né, estão relacionadas a esse religioso. É parte da história da cidade, é o que você vai contar para a gente hoje.
Sim, Roxane, é interessante porque São Paulo de 460 anos, né, e muitas vezes aí, ao longo da história, passamos por cima da própria história, é impressionante notar como muitas marcas do José de Anchieta ainda estão preservadas aqui, ainda podem ser revisitadas, digamos, hoje no nosso urbanismo, até na nossa arquitetura. E não é só no pátio do colégio, né? A igreja atual é apenas a quarta versão daquela simples capela que os jesuítas ergueram na fundação de São Paulo, mas até em locais bem distantes naquele século XVI, em que era preciso caminhar muito pela mata, como São Miguel Paulista, por exemplo, que é a 20 quilômetros do centro, numa longa caminhada naquela época.
Que interessante, vejam só, não é? E a gente relaciona muito ao pátio do colégio. Bom, Anchieta também é homenageado com nomes de ruas, não é?
Pois é. A ligação do padre Anchieta, antes de falar dos nomes de rua, com São Miguel Paulista, eu mencionei aqui, vou detalhar um pouco mais, é porque em 1560, naqueles primeiros anos da cidade, os índios guaianás se desentenderam com os colonos da então Vila de São Paulo de Piratininga, e liderados por Piquerubi, que era irmão do conhecido cacique Tibiriçá, conhecido até dos livros de história, que era aliado dos padres jesuítas, eles caminharam 20 quilômetros ao leste e criaram uma nova aldeia, que chamaram de Ururaí. E aí a Companhia de Jesus, do qual Anchieta era parte, determinou que o padre fosse até lá reencontrar esses índios, com a preocupação de perdê-los aí do cristianismo, né? Foi um percurso difícil na época, parte por terra, parte pelo próprio rio Tietê. E quando chegou ao local, Anchieta tratou de renomear o povoado como São Miguel de Ururari. E ali ergueu uma pequena capela de bambu ainda, bambu e sapé. Nascia o bairro de São Miguel Paulista. Essa rudimentar construção deu lugar depois a uma nova igrejinha de taipa, que é de 1622 e que existe até hoje, é protegida pelos órgãos de proteção ao patrimônio. E você mencionou, Roxane, como Anchieta é homenageado com nomes de ruas aqui em São Paulo.
Isso,
né? Realmente, ele é lembrado bastante na toponímia paulistana, como diz aí tecnicamente os nomes de rua. Tem uma ruazinha no centro, que já foi Rua do Beco, já foi Rua do Palácio, e se chama Rua Anchieta desde 1897, quando foram comemorados os 300 anos, foram celebrados os 300 anos da morte do padre jesuíta. Em Santo Amaro, na Zona Sul, também tem uma rua que homenageia o religioso, chamada Rua Padre José de Anchieta, e é claro, não podemos esquecer da Rodovia Anchieta, né, Roxane, que desde 1947 liga São Paulo ao litoral paulista.
Agora você vai no coração dessa história, que é a participação de Anchieta na missa de fundação de São Paulo, né?
Pois é. Ele não tinha nem 20 anos ainda, era muito jovem, e na companhia de outros jesuítas ele subiu a Serra do Mar. Imagina como é que era difícil aquela caminhada.
Nossa,
de acordo com registros, tinha que ser um andarilho profissional aí para conseguir vencer toda a Serra do Mar. E veio dar no planalto de Piratininga, onde foi fundado ali o pátio do colégio, e Anchieta participou da primeira missa. De acordo com registros históricos, ajudou a construir a capela original, que não tem nada a ver com essa igrejinha que tem ali hoje. A capela original era uma cabana muito rudimentar, provavelmente coberta de sapé, que media 4 metros e 48 centímetros por 8 metros e 20 centímetros. A segunda versão da capela, já de taipa, é de 1557 e também contou com a participação, a mão de obra aí do padre Anchieta na construção. E aí dentro da igrejinha estão hoje, para quem quiser conferir, duas relíquias atribuídas ao novo santo, né? Tem um pedaço do fêmur que teria sido seu e um velho manto que ele teria usado em vida, estão expostas dentro da igrejinha.